Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders.
Futeboleiros, Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 313. Caramba, quantas semanas são necessárias para se ter 313 episódios, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo? Estamos aqui para a Futuri Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futuri, e Futlink, a ferramenta online de gestão de departamento de mercado do Futuri. É incrível o relacionamento que a gente tem mantido com os clubes e a aderência que os clubes têm tido no Futlink. Conecte-se aos maiores fornecedores de jovens talentos do futebol do Brasil com o Futlink, impulsando o sucesso esportivo e financeiro do seu clube. A maior base de dados, todos os atletas masculinos e femininos inscritos na CBF a partir de 12 anos de idade. Todos os campeonatos de base federados com dados esportivos. Potencialize o trabalho de seus analistas, pesquisa, monitoramento, análise de atletas, implemente processos, governança, tecnologia de ponta, níveis diferenciados de acesso e tudo adequado à LGPD. Explore o nosso mercado de transferências online exclusivo e negocie jogadores com outros clubes. Futlink é tecnologia que traz resultados. Meu nome, a maioria de vocês já sabem, Eduardo Dias, estamos no ar para mais uma invasão futeboleira. E aqui a gente adora os episódios que a gente já batizou de Skin in the Game, episódio com quem está na arena arriscando a própria pele. E hoje aqui com a gente, Thiago Kozlowski, treinador de futebol. Dá-lhe, Thiago.
Boa tarde, obrigado, Eduardo, pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês, né? E uma responsabilidade grande, né? Porque eu assisto o canal e somente profissionais aí com bastante renome, né? Muito capacitados, né? E aí a responsabilidade aumenta, né? Que eu até assisti agora, hoje eu estava assistindo do Osmar Loss, né? Que é um grande amigo que eu tenho, né? Uma pessoa aí ímpar que fez o curso da CBF comigo. É, nós trabalhamos juntos ali na CBF, né? Fazendo os cursos da licença, acho que fizemos licença BA e Pro juntos, acho eu e o Osmar. E muito legal a entrevista dele, gostei bastante, né, dos relatos, né, muito enriquecedor e desejo todo o sucesso do mundo. Então, responsabilidade é grande, espero corresponder à altura.
Thiago, tu já tá craque em abraçar umas responsabilidades grandes também, mas a gente vai chegar nesse ponto, mas eu queria saber, por que treinador de futebol, Thiago? Onde que foi a fagulha para ser treinador de futebol? Como começou isso?
Eu acho que começou enquanto atleta, né? Porque quando eu jogava futebol, eu sempre tive uma visão muito questionadora, mas questionadora no bom sentido, né? Dos treinadores, eu sempre prestava muita atenção nos treinamentos que eram passados para mim, e numa época um pouquinho mais distante, as preleções eram um pouco diferentes do que são agora, então os treinadores eles procuravam passar muitas situações individuais que cada um tinha que fazer dentro do seu setor, e eu procurava entender muito bem o que ele queria dos outros setores para que eu pudesse cobrar dentro do campo isso, né? Eu acho que essa personalidade acabou me moldando como treinador e foi um processo meio que natural, não forçado por mim, porque eu tentei sair do futebol de todas as maneiras, você imagina, quando eu parei de jogar, né? Eu tentei sair mesmo, né? Eu acho que eu tava um pouco estafado, tava cansado, tive várias lesões, né? Então o corpo tava pedindo também uma pausa, né? Mas é aquilo que eu falo, né? Você não escolhe ser treinador, né? A vida te coloca ali, né? Ela fala, você vai ser treinador, não importa o que aconteça, você será treinador. Então, quando eu entendi que isso realmente era o que eu tinha facilidade para fazer, o que eu sabia fazer, o que eu gostava de fazer, porque tem aquela frase, né, que quando você gosta daquilo que faz, você não trabalha nem um dia da sua vida, né? Então, no aspecto de treinamento de futebol, eu encontrei isso, né? E foi uma coisa que, quando a partir do momento em que eu tive esse estalo, em que eu caí dentro de uma arena, num campo, dando treinamento, isso foi em 2010, a primeira vez, eu treinei a seleção sub-17 do Cazaquistão, que eles estavam no Brasil, fazendo um projeto de intercâmbio através da Agência Brasileira de Cooperações, e eu estava jogando no Olé Brasil na época, e fui convidado pelo presidente do Olé Brasil, na época, o Maurício Penha. Eu me lembro que ele me chamou na sala dele, eu achei que eles iam rescindir meu contrato, porque eu já estava em final de campeonato, já, né? E ele virou para mim e falou assim: poxa, Thiago, você é o capitão da equipe aqui, o cara que fala outro idioma, na época eu já falava outro idioma. Nós estamos recebendo uma seleção do Cazaquistão aqui para um projeto de 2 anos e nós vimos em você o profissional para começar esse projeto para a gente, né? E então, na terça-feira eu paro de chegar, na quinta-feira eu já assumo o projeto como treinador, né? 23 atletas na minha frente, sentado, olhando assim, e eu pensei comigo, o que que eu vou falar para esses caras, né? Para esses atletas, né? E aí, ali começou, e aí é importante enfatizar isso para as pessoas que estão nos assistindo, os futuros profissionais, os profissionais, né? É aquela situação, enquanto você está no mercado e ser um profissional de alto rendimento, a capacitação, ela se torna constante para que você se mantenha nesse nível, né? E enquanto você não chegou nesse nível ainda, a capacitação, ela tem que ser diária também, constante, para que você possa atingir esse nível. Então, a partir do momento em que eu entendi e que a área técnica seria a minha área realmente de atuação, a primeira coisa que eu fui fazer foi os cursos superiores, eu fui fazer faculdade, que eu achei que a parte, enquanto atleta, ela me daria aquela parte de entender o que o atleta sente, os problemas, as aflições, tudo aquilo que um atleta de futebol tem de dificuldades durante a carreira, né? Então eu posso conversar com ele de igual para igual, porque eu também passei situações semelhantes enquanto atleta. Mas, em contrapartida, eu precisava também do aspecto da qualificação didática para que eu pudesse entender os processos de treinamento, entender o que eu estava tentando fazer pedagogicamente dentro daquele treinamento, que eu queria fazer, né, os processos de treino contínuo, você ter uma situação de começar do mais fácil para o mais difícil. E aí, lógico, você entender também os processos da idade em que você está trabalhando, né? Sub-14 é diferente de sub-15, sub-15 é diferente de sub-16, e assim sucessivamente. A faculdade me deu essa base, então eu fui estudar isso, né? Eu fiquei 5 anos na faculdade, me formei em bacharel em educação física, né? Pela faculdade de Ribeirão Preto. Em contrapartida, também começaram, na época, a aflorar muitos cursos da CBF, que aí eu entendi também que era um processo importante para mim ir fazer os cursos, apesar de não estar trabalhando em alto rendimento, não ter a remuneração necessária para ir fazer os cursos. Mas aí entra um outro ponto também que eu acho que é importante para o pessoal que está vendo a gente, principalmente aqueles que vão querer começar na profissão. Muitas vezes se colocam barreiras, né? Ah, eu não vou fazer porque é muito caro, eu não vou fazer porque é difícil, né? É difícil para todos, né? Então, hoje você pode olhar aí, por exemplo, eu vi aí o Fábio Carilli falando, vi o Osmar Loss, vi outros profissionais falando aí de alto calibre, né? Mas são profissionais que, assim como eu, também começaram lá de baixo e também tiveram as dificuldades, né? Então, o que faz a diferença de um profissional para o outro é como ele encara essas dificuldades e como ele corre atrás dos seus objetivos. Então, eu fui fazer os cursos da CBF, licença B, A e Pro. Eu quis começar desde a licença C, porque eu achei que era importante entender os processos pedagógicos que eram feitos na escolinha. E, na época, eu trabalhava com base, esses atletas iam chegar para mim oriundos de escolinha, então eu tinha que entender o que acontecia ali para que eu pudesse dar uma sequência e poder melhorá-los enquanto atletas, né? E aí, depois que eu me formei na licença Pro, eu fui tirar as licenças fora do Brasil também, para a questão de... como meta, trabalhar fora do Brasil. E aí foi onde surgiu a Austrália, eu fui para a Universidade de Queensland fazer curso de inglês em nível superior, né? Chama EAP, English for Academic Purpose, que é um curso de inglês em nível superior, que você estuda ali 2 anos e te dá a graduação para você fazer mestrado, doutorado em qualquer faculdade de língua inglesa do mundo, fora o diploma que você recebe como fluência, né, na língua inglesa, em termos acadêmicos também. Então, foi isso.
Não, até me lembrou agora do último episódio do EXZ, nosso podcast de gestão executiva, que o Paulo Braga estava falando que no mundo do futebol o inglês nem é diferencial mais, né? O inglês já é o básico de quem quer trabalhar nessa indústria atualmente. Eu fico, poxa, muito feliz de ouvir tu falando sobre isso. Thiago, tu colocou como ponto de partida essa experiência em 2010 e ela também coincide com o início de uma década de muita informação sobre futebol, de muito jogo passando ao vivo, de diversos campeões do mundo, a popularização da internet, das redes sociais, as análises, os cursos. Mas a verdade é que tudo isso também precisa ser complementado com as habilidades pessoais, né, de relacionamento, de comunicação, o que se chama, né, de soft skills que os profissionais precisam ter. Tu trabalhou isso? Te ensinaram isso, Thiago?
É, na verdade, eu fui correr atrás disso também, né? Hoje, Eduardo, assim, é bem legal essa sua pergunta, porque às vezes as pessoas me perguntam, me param na rua e falam assim, Thiago, como é que foi a sua experiência, essa última agora? Não a do Corinthians, a do Coritiba, né? O que que você leva de lição? Porque é importante que quando você passa por situações na sua vida, sejam elas positivas ou negativas, você tem que tirar lições, porque aí você fica melhor, um melhor profissional, né? Uma melhor pessoa, você prevê cenários porque você já passou por aquilo, né? E eu falo para você, assim, de coração e de carteirinha. Eu aprendi que hoje são 70% gestão, 30% trabalho de campo. Talvez o que eu fale para vocês aqui seja polêmico, talvez as pessoas não concordem, isso eu estou falando dentro da minha experiência, tá? Do que eu vivi. Dentro da CBF tem uma matéria que se chama Conflitos, Gestão de Conflitos lá, que é dado por jornalistas, então é bem legal essa dinâmica que a CBF faz lá dentro, onde nós dividimos experiências e problemas e como gerir elas, né? Eu acho que eu saí PhD desse último Campeonato Brasileiro de gestão de crise, porque eu passei por várias situações ali em que nenhum curso ensina, que você não está preparado para aquilo, é realmente a experiência, você está na pele para vivenciar aquilo. E graças a Deus eu me saí bem dentro daquilo que eu podia fazer e saí muito melhor preparado para os desafios que estão aí na frente. Então, essa situação que eu coloco para você, dos 70-30, eu vou aprofundar um pouquinho mais, né, para as pessoas entenderem. Porque assim, você chega no futebol brasileiro, nós temos que entender a cultura, né? Eu trabalhei em 6 países diferentes já, né? Vivenciei muitas culturas, conheci o mundo, né? Assim, tive essa oportunidade, o futebol me abriu essa porta, né? Mas quando você vem para o mercado brasileiro, nós estamos falando de jogadores que são muito bons, né? Vamos tirar um pouco a parte técnica do negócio, né? A gente sabe que são bons, jogam em times de Série A, tudo isso. Mas são atletas ali que têm uma vida difícil, a grande maioria, não tem uma base familiar muito forte, então o atleta ele chega dentro de um cenário de altíssima pressão, sem ter uma base familiar que dê o suporte para ele aguentar certos tipos de pressão, e aí quem passa a ser o pai, o conselheiro é o treinador ou o corpo técnico, né, para aconselhar esse atleta. São atletas que ganham, às vezes, muito dinheiro de forma muito rápida, não sabem administrar a parte financeira, né? Isso era uma preocupação que eu tinha com muitos atletas que estavam subindo da base e chegando ao profissional, né? O que vai fazer com o dinheiro? Como vai fazer? Porque, às vezes, esse atleta, o melhor contrato da vida dele é aquele ali, ele não vai conseguir ganhar mais ou subir mais na carreira, enfim. Então, ele tinha que estar preparado para os dois lados da moeda, né? Às vezes, a gente não pensa no lado ruim, né, da coisa, que o futebol, né? Às vezes, uma lesão, uma situação que te impeça de continuar, né? E você gerir egos, porque também você pega atletas que financeiramente muito bem resolvidos, que já não precisam mais daquilo, mas tem o ego de, oh, eu quero jogar, eu quero fazer, e às vezes, por questão da idade, por questões físicas, técnicas e de qualidade, né, não se adequou à parte tática, você não tem condição de colocar aquele atleta em campo, e mesmo assim você tem que partir de um convencimento, porque aquele atleta ele pode ser muito importante dentro de um vestiário como liderança, né? É onde surgem as lideranças dentro do vestiário que são importantíssimas para o trabalho dar certo de um treinador. Então eu acho que essas capacidades, sendo bastante raso aqui, um pouquinho com vocês, só para entender o 70-30, elas fazem, às vezes, uma diferença muito maior do que o próprio trabalho de campo. Porque o trabalho de campo ali, você posicionar o atleta, você trabalhar variações, você dar um treino de qualidade, um treino com conteúdo, é isso que se espera de um profissional na Série A, esse é o básico. Agora, o outro lado da moeda é que, às vezes, muitas vezes, os treinadores não estão preparados, né? de você ser o psicólogo, de você ter essas situações aí em que você tem que trabalhar a mente e a cabeça dos atletas, né? Então foi por isso que essa foi a maior lição que eu tirei desse cenário, onde eu me aprofundei muito mais na parte psicológica, na parte extra-campo, né, fora do campo, para que eu pudesse me tornar muito melhor profissional do que eu sou hoje. Eu acredito que com essas lições tiradas eu saí muito mais fortalecido e muito mais preparado para um próximo desafio, isso sem dúvida nenhuma.
E, Thiago, essa tua proporção 70-30 é quase um Pareto 80-20 aqui, mas é uma proporção brasileira. A tua experiência internacional mostra que em outros locais, com outra cultura, outra abordagem, diferente. Isso muda.
Totalmente diferente. Eu vou te dar um outro exemplo, então, só para a gente ter um comparativo. Eu trabalhei na Austrália, né? E aí, na Austrália, já era totalmente oposto, porque eu trabalhava com jogadores que já eram formados na faculdade, porque lá é obrigatório, né? O atleta ter um curso superior. Nível familiar, todos muito bem estruturados, casa própria, carro, pai, a mãe, as irmãs, enfim. Atletas que não dependiam mais do futebol há muito tempo, né? Então, já são advogados, são engenheiros, são, enfim. E lá eles falam muito que quando eles terminam o segundo grau, né, eles falam o gap year. Pô, eu vou viajar o mundo, vou meter uma mochila e tal, depois eu vou ver o que eu vou fazer na faculdade, né? Então, o cara chega... para jogar lá com 22, 23 anos, já passou por várias situações, né? E então, assim, o futebol para eles realmente, lógico, é uma profissão, eles são muito profissionais, mas ali realmente eu tenho que estar preocupado com a parte de campo, dar um trabalho contextualizado, um trabalho de com muito conteúdo, convencimento para que eles entendessem tudo aquilo que eu estava falando, e eu não precisava entrar muito na parte extra-campo, porque essa já era muito estabilizada, então era tranquilo. Então, assim, esses são os parâmetros, por exemplo, que nós vamos falar de uma sociedade de primeiro mundo, primeiro escalão, mas de terceiro mundo no futebol, né, que é a Austrália, e o Brasil, que é um país de terceiro mundo, mas de primeiro escalão no futebol, que é o Brasil, né? Então, essas são as diferenças.
O Diego Souza falou isso no Sport TV uma ou duas semanas atrás, que o Botafogo do ano passado precisava era de um pai, não de um treinador, e acabou dando uma polêmica. O futebol, o debate no futebol é muito binário, né? Ou é preto ou é branco, nunca tem o cinza, nunca tem meio termo, e parece que o que ele falou ficou meio que entendido que não precisava nenhuma tática, precisava só de um pai ali. Mas eu acho que, de alguma forma, é coerente com o que tu fala agora, tirando os exageros, tirando talvez uma pouca habilidade com as palavras do Diego ali, eu acho que é um pouco coerente com o que tu falou agora, né? Preciso de alguém também passando a mão na cabeça até certo ponto, né, Thiago?
Eduardo, eu vi a entrevista do Diego, ele foi, às vezes, muito mal interpretado por alguns profissionais que não entenderam ele, porque eles não têm o conhecimento de dentro, né? Eles não têm o conhecimento de dentro, mas quem tem o conhecimento de dentro entendeu perfeitamente o que o Diego está falando ali. E eu concordo 100% com ele. 100% com ele, porque eu passei também, né? Mas, poxa, Thiago, você trabalhou uma vez como treinador no Campeonato Brasileiro da Série A. Sim, mas eu trabalhei várias vezes como auxiliar. Eu vi acontecer, né? Trabalhei em Seleção Brasileira como auxiliar, vi todos os níveis, né? Então, o que o Diego Souza falou ali, o que ele quis dizer é o seguinte: olha, gente, basicamente é isso, nós precisávamos do quê? Eu não estou falando o que aconteceu, tá? Eu estou falando, interpretando as palavras dele, né? Que eu entendi. Olha, a gente precisava de uma questão tática bem básica, ó, vocês vão fazer isso, aquilo, porque o time tinha muita qualidade, estava encaixado. Eu enfrentei o Botafogo no Brasileiro, aquele Botafogo líder. Pô, sensacional, era muito difícil ser batido, né? Jogamos ali de igual para igual com eles lá no Engenhão, mas assim, Tiquinho fazendo a diferença. Absurda, a bola caía lá dentro da área, era gol. É uma defesa bastante sólida, principalmente com a boa fase do goleiro, né? Que até chegou à seleção brasileira. Então, assim, estava muito equilibrado. O que o Diego Souza falou, e eu corroboro com isso, é que naquele momento eles só estavam precisando de tranquilidade. Migão, nós vamos continuar fazendo isso aqui que a gente está fazendo, mas vem aqui, dá uma palavrinha de carinho aqui, vó. Sei que você está passando por alguns problemas, mas vamos fazer assim, assado, ó, isso aqui vai facilitar a tua vida nesse sentido. Conselhos, sabe? Tranquilidade, blindagem, é isso que o Diego Souza falou. E é exatamente isso que no momento em que nós estamos vendo de fora que estava acontecendo com o Botafogo, era o que precisava, né? O Botafogo não precisava de um treinador que chegasse ali e falasse assim, ó, vou jogar 10 variações para vocês aí e vamos fazer, e a pressão, e vamos, e vamos, e vamos. Porque já não ia dar certo, os jogadores do Botafogo já estavam muito pressionados com a situação. você imagina você colocar 13, 15 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro, né? E depois eu vou falar da situação inversa, porque eu vivi o inverso, né? Você colocar 15 pontos de vantagem você ali, ó, todo mundo falando que você vai ser campeão, a torcida, aquela euforia, normal, o torcedor é isso mesmo. Mas quando o resultado começa a não vir, começa a ter a diminuição de pontos, os teus adversários crescendo, você vendo eles chegando já, né, e a imprensa batendo, olha, o Botafogo talvez vai enroscar. Porque o jogador, ele olha as redes sociais, ele assiste, entende? Isso até vi alguns profissionais falando aqui com você. Realmente as redes sociais, elas são um avanço, é legal pra caramba, mas se você não souber usar isso, se você não souber canalizar isso, ele pode ser um inimigo para você enquanto profissional, né? Então você precisa se blindar, filtrar muito bem o que você assiste, filtrar muito bem o que você olha, porque isso pode se virar contra você, mas o jogador, ele assiste isso, ele tá atento a tudo. O próprio empresário fala, ó, o pessoal tá falando bem de você lá no, na entrevista tal, olha, os caras estão metendo pau agora aqui no outro programa, entende? Isso passa para o atleta. Então, o que o Diego Souza quis dizer ali era o seguinte, agora é hora de blindar, dar tranquilidade para os caras, porque uma, duas vitórias aqui já nos coloca de novo no patamar que a gente estava, que é a confiança, né? E aí o barco seguia. Então, é isso, é exatamente isso. O que eu falei do 70-30 corrobora muito que vai com essa situação aí que o Diego Souza falou.
E, Thiago, eu tenho que me cuidar aqui para não cair nessas armadilhas, desses portais que a gente abre, por exemplo, esse do Diego Souza, e eu mergulho ali, a gente fica 2 horas falando só sobre isso. Vamos tentar voltar aqui para o campo e para a bola, e depois a gente entra em outro portal e a conversa vai de novo, perde o rumo. Mas a questão que a gente sempre aborda, e é sempre uma questão inicial que a gente aborda aqui no Futuri, no TPI, é a questão do contexto. O que que é a ideia do Thiago e o que que é o que o clube tem para oferecer? Entrou no meio do campeonato, elenco desequilibrado, fuga de rebaixamento, região do país, cidade, temperatura, clima, cultura, até onde vai a ideia do treinador e até onde é o contexto que comanda tudo isso?
Olha, Eduardo, excelente pergunta, cara. Vamos lá, eu vou falar das minhas experiências, tá? E falando do meu modelo, da minha maneira de ver o jogo, né? Quando eu entro no profissional do Coritiba, eu pego a equipe com 14 resultados negativos, né? Oriunda de 14 resultados negativos. Você imagina você entrar dentro do vestiário com 14 resultados negativos, você ter 4 pontos no Campeonato Brasileiro, nós estamos na 14ª rodada, né? E vindo de uma entrevista que o Zago deu, enfim, que foi polêmica, enfim, né? Está certo ou está errado, não estamos aqui para julgar, esse é o cenário que eu peguei, né? Então eu chego lá, eu tô vendo a montagem do elenco desde o início, eu tô acompanhando, porque eu tava no sub-20, a gente treinava lado a lado, né? Então eu tô acompanhando os jogadores que tá chegando, só que eu já tinha muita experiência em Campeonato Brasileiro, porque eu era auxiliar do Ramon, então eu participei de várias situações e montagem de elenco, via. Então o campeonato que eles iam disputar, eu sabia muito bem o que vinha pela frente, então eu conhecia todos os jogadores que estavam chegando, né? E quando eu assumo, o primeiro fato, o primeiro ponto que eu tentei passar para eles foi a questão da confiança. Nós estamos dentro dos 70%. Certo? Então, vou, gente, retomar a confiança, retomar a alegria, ver os caras sorrirem, ter a alegria de vir trabalhar, aquela situação toda, dar uma aliviada em casa, né? Para o cara chegar com a cabeça mais tranquila para a família, porque o cara chega pilhado, né? Estamos dentro dos 70, né? E aí, o que que entra os 30? Posicionamento, mudança de plataforma tática, né? Porque o Coritiba vinha jogando com uma linha de 5, com 3 zagueiros, né? Eu passei a mudar para uma linha de 4, colocando 3 por dentro, né? Um 4-1-4-1, 4-3-3 ali. Posicionando o que eu, na época, eu pensava que eu tinha de melhor dentro de cada posição. A partir do momento em que isso foi feito dentro dos 30%, nós começamos a organizar todas as fases do jogo, bloco alto, bloco médio, bloco baixo. Setor de criação, na hora que eu vou sair com a bola, né, a primeira fase do jogo, a segunda fase, o setor de construção, e a setor de finalização, que é a fase final lá, como eu vou chegar lá no último terço, né? E aí você vem arrematando isso, eu tô falando, imagina, você tem 3 dias para fazer isso para ir pro próximo jogo, né? Tudo isso eu tô falando com você, mas era 3 dias, né? E aí você vem arrematando com bola parada, posicionamento, né? Passar confiança para os caras de posicionamento, discutir o posicionamento com os atletas que vão fazer. Eu acho que isso é importante para o treinador. Não é que eu estou abrindo, estou fazendo o que os jogadores estão pedindo. Muito pelo contrário. Eu estou debatendo a minha ideia com eles, porque eles que vão fazer. E se o atleta se sente confortável em fazer, a tendência é que ele faça melhor lá dentro.
E corresponsável também, né, Thiago?
Exatamente. Então, eu estou dividindo a responsabilidade, né? E aí eu passo as situações dos comportamentos que são inegociáveis, né? Ou seja, o espírito vencedor, ele é inegociável. Valores são inegociáveis. E aí eu falo para você que aí está dentro dos 70%, que é aquilo que eu falei para você, que o treinador, às vezes, é psicólogo, pai, irmão, melhor amigo. Por quê? O que, que são valores, cara? Valores, muitas vezes, são situações e questões morais que esses atletas não passaram na primeira idade, na infância, na adolescência, porque eles não tiveram uma base familiar. Respeito, respeito ao próximo, né? Você ser leal àquelas situações. E, às vezes, lealdade não quer dizer que eu vou ser... passar a mão o tempo inteiro, às vezes a lealdade ela está intrínseca no que eu estou falando a verdade para o atleta, eu estou apontando o dedo para ele, mostrando onde ele tem que melhorar, às vezes dando um puxão de orelha mais forte, mas não quer dizer que eu não goste dele, muito pelo contrário, eu estou fazendo isso porque eu gosto muito deles. Então você tem que ensinar isso, às vezes, para uma pessoa de 28, 29 anos. Valores que são inegociáveis num mundo tão prostituído que é o futebol. Entende? Então, quando você começa a colocar essas peças no quebra-cabeça, você vai montando uma equipe. Você vai colocando o senso de vitória, você vai colocando o senso de responsabilidade, de coparticipação. Eles entenderam que muitos funcionários ali dependem deles. Se a bola nossa não entrar, alguns funcionários vão perder o emprego. Isso são valores, né? Então, o que acontece, Eduardo? Passado isso, começou a ter os resultados. Nós começamos a ganhar os jogos. Né? Nós começamos a ganhar. E aí, cara, começa a ter muita influência extra. Porque quando você está perdendo, não tem uma viva alma que aparece lá. É o treinador, a comissão e os jogadores. É isso. Tá? Quando você começa a ganhar, parece que tem jogo no dia de treino, né? Tá todo mundo em volta, a diretoria vem, aparece. Eu não estou falando isso que aconteceu no Coritiba. Estou falando que isso é o todo, né? E aí, cara, as influências fora atrapalharam também, né? A gente teve muitas decisões tomadas erradas nos momentos errados. A gente teve situações de, agora falando especificamente do Coritiba, uma SAF entrando, uma associação saindo no meio da janela, sem poder contratar, porque ninguém podia botar a caneta e chamar a responsabilidade, porque aquilo ainda não estava definido, entende? Então, assim, todo mundo teve parcela. Né? E a parcela maior é do treinador, e eu assumo isso, porque fui eu que... Ah, mas Thiago, você pegou na 14ª rodada. Não interessa. Eu sou o treinador, eu que estava lá, a responsabilidade é minha. Né? E eu fui essa responsabilidade ela foi minha. Né? Só que o que acontece? Se você pega o final, Eduardo, nós tivemos 8 vitórias, ganhamos vários jogos difíceis, dentro daquelas 8 derrotas que nós tivemos seguida, alguns jogos nós merecemos realmente perder, enumero aqui, Bahia, Fortaleza lá, né? Nós merecemos perder, só que Red Bull em casa, pelo menos um empate, e eu falo para você, o Red Bull foi a equipe mais equilibrada que eu joguei no Campeonato Brasileiro, a mais equilibrada, o jogo mais difícil nosso, até o Caixinha fala isso depois do jogo, ele fala assim, ó, foi o jogo em que o Red Bull teve o melhor comportamento, foi aqui diante do Coritiba, dentro do Couto Pereira, porque se ele não joga daquele jeito, a gente é atropelado eles lá dentro. Né, atropelado. Botafogo, apesar da polêmica, nós merecemos perder, porque o Botafogo naquele momento era o melhor time da competição. Flamengo em casa, não merecíamos perder. O jogo estava 2-2. Eu saí 3 vezes na cara do gol para matar o jogo depois dos 36 minutos do segundo tempo. Tomei um gol aos 49 por uma falha de saída. Né? A gente não merecia perder. Santos lá não merecia perder. Teve expulsão no primeiro tempo, enfim, que prejudicou o Coritiba, né? Cruzeiro, nós tivemos a situação do 0-0 que nós merecíamos ter ganhado, né? Ganhamos o Cruzeiro em casa, jogamos bem contra o Fluminense no Maracanã, infelizmente perdemos de 2-1, mas o Coritiba teve as melhores chances, se você pegar o jogo, Você vai ver que no primeiro tempo nós saímos duas vezes na cara do gol para fazer o gol. Uma o Fábio pegou, outra foi para fora, acho que deu na trave, né? Então, assim, mas no contexto geral, Eduardo, se você pegar o aproveitamento que foi do trabalho, eu tinha a média melhor que do Bahia, que se salvou. A minha média tiraria o Coritiba da zona do rebaixamento. Nós continuaríamos na Série A. Por que que eu estou contando esses números para vocês? Porque entra uma outra situação da cultura, né? Se eu peguei no pior momento da equipe do campeonato, onde ninguém queria vir para o clube, né? Porque todo mundo falava que o Coritiba estava rebaixado, né? Mas aí as pessoas podem se perguntar, mas poxa, Thiago, era uma oportunidade para você ser treinador de primeira divisão. Era, mas naquele momento, Eduardo, eu não precisava da oportunidade, sabe por quê? Eu estava como auxiliar da casa, estava na seleção brasileira, eu abri mão do ciclo olímpico, abri mão de ir para os Jogos Pan-Americanos, né? Então eu estava muito focado na seleção também, eu queria fazer aquele resto de caminho com o Ramon, que a gente estava vindo desde do Sul-Americano, né? E enfim, eu estava muito imbuído ali de ajudar a seleção também, né? Só que eu nunca ia dizer não para Coritiba, eu nunca ia deixar o clube na mão naquele momento. Jamais, jamais. Por questão de hombridade, eu fui criado assim e eu gosto de desafio. Fui lá. O que que eu esperava? Que ao final disso tudo, pô, difícil, não conseguimos, mas tentamos. Vocês viram, o Coritiba caiu de pé. Brigou, tomou ali uma porrada ou outra, que a gente realmente não jogou bem, mas brigou de igual para igual, ganhou do Atlético Mineiro lá, ganhou do Internacional lá. Nós ganhamos, né? Brigamos de igual para igual. Que eu tivesse a chance de remontar o elenco, de fazer a questão do Campeonato Paranaense, de eu poder mostrar realmente, ser cobrado por isso, de contratações que eu quis fazer, né? Juntamente com o clube, né? Que é importante isso, né? E não apagar incêndio, né? Mas entra outro ponto, né? Nós chegamos aí, o diretor ele tem que dar uma resposta para a torcida, o presidente tem que dar uma resposta, e geralmente a primeira cabeça que rola é do treinador. Entendeu? É do treinador. Então eu caí do Coritiba, caindo com o Coritiba, mas com o percentual de clube que se salvou na Série A. Então, quer dizer, eu cumpri a minha missão. Infelizmente, eu peguei uma situação de 14 jogos sem ganhar. É muita coisa dentro de um campeonato tão competitivo, né? Mas fica a experiência, ficam as situações de aprendizado em tudo, né? Mas essa é a cultura do futebol brasileiro, meu amigo. A primeira cabeça que rola é a do treinador, infelizmente.
Thiago, vamos entrar em campo aqui com as tuas ideias. Mencionaste a mudança da linha de defesa do Zago para a tua. A tua linha de quatro é a preferida? Foi circunstancial? Foi contexto? Tu tem uma preferência por montar a tua defesa em linha de quatro? Como é que tu projeta idealmente? Vamos fugir do contexto e vamos para o idealmente. Como é que tu monta idealmente tua defesa, Thiago?
Eduardo, olha só, eu vejo futebol daqui a alguns anos, eu falo no máximo 2-3 anos, a gente não vai estar falando mais de plataforma tática. Nós não vamos estar falando aqui de 4-3-3, 4-1-4-1, linha de 5, nada. Nós vamos nos moldar de acordo com o adversário. Eu já trabalho nessa linha. As pessoas que me conhecem, o meu trabalho, as pessoas falam da seguinte forma: Thiago, ele é muito complexo, só que a partir do momento em que tem o entendimento, ele fica muito fácil. Porque o que acontece, Eduardo? Eu gosto de trabalhar com linha de 4. A linha de 4 é uma linha sustentada, né? Ela me dá situações de abordagem nos corredores laterais de ser agressivo, ela me dá uma situação de compactação, seja ela horizontal ou vertical, né? A compactação distância lateral-lateral, extrema-extrema, e a distância extrema-lateral, né? Tirando a profundidade, né? Aqui, a horizontal e vertical, né? Gosto muito da linha de 4, a única coisa que de ressalvas, em bloco baixo, eu não gosto da linha de 4 que os zagueiros saem em cobertura, a não ser que seja via transição, que aí não dá tempo de você montar a defesa ali, e aí a gente chama de posicionamento de emergência, ou seja, quando o zagueiro sai para fazer uma cobertura, o volante pode encaixar naquela posição dele ali, sem perder aquele desenho tático previamente combinado e treinado por nós, né? A linha de 4 também me dá a sustentação de fazer uma saída de 3 com variações ou manter uma linha de 4 sustentada na hora de jogar. Ou seja, se o adversário ele me marca com 3, eu saio com 4. Se ele muda a marcação para 2, eu mudo para 3. Entendeu? Então você vai começar a entender aonde eu quero chegar com isso. Por isso que eu falo que não vai ser mais plataforma fixa. A gente não vai ter mais aquela situação, não. Ó, o Rio Branco do Acre, ele joga com saída de 3, né? Só que, meu, se eu fosse treinador do Rio Branco do Acre, essa saída aqui ela vai variar muito de como o Eduardo joga. Se o Eduardo jogar com uma me marcando com um só, eu não preciso sair com 3. Eu já mudo minha saída para uma saída com 2 ou uma saída com 4 sustentada, dependendo se os seus extremos não saltam na lateral, eu mudo. E aí eu faço o meia volante pisar na linha, trago o extrema para dentro, enfim. Eu posso mudar o panorama tático, mas é importante entender que todas essas opções barra variação que eu estou te falando, elas ocorrem através de movimentações prévias estabelecidas por nós, treinadas por nós, só que essas movimentações, quando elas entram na cabeça do atleta, o que eu quero mostrar para ele? Olha só, se o jogo mostrar isso, você vai ter esse tipo de solução aqui, porque o atleta ele é muito visual. A partir do momento em que ele entender a solução, ele vai começar a improvisar em cima dela. Opa, eu entendi a solução. Vamos dar um exemplo. O extrema saltou lá no meu lateral. Ele está cortando a linha de passe. Ele está jogando o lateral para fora, né? Então, eu já não tenho passe para dentro. Se o meu meia-volante entender esse contexto, entendeu isso na hora que ele viu essa situação, ele pode fazer a pisada na linha. Ou seja, ele está dando uma linha de passe para o lateral achar ele na linha lateral, certo? Quando ele faz esse movimento, aonde está o espaço? Porque o meu volante saiu daqui para o lado A e vai para o lado B, o espaço está aqui, não está? Esse espaço precisa ser preenchido. Ah, mas aí o meu primeiro volante encaixa ali. Opa, se o primeiro volante encaixou aqui, o espaço está onde? Está aqui. Aí entram situações, Eduardo, que nós chamamos de terceiro homem atrás da linha da bola, suporte vindo por trás, aquela situação toda, vantagem numérica no determinado setor da bola... Que o
bola
Diniz
coberta faz isso, sempre.
Bola coberta sempre. E aí, a linha de 4 também me dá... Isso eu estou falando um pouquinho do aspecto ofensivo, né? Eu mencionei o aspecto defensivo. Mas na linha de 4, existe uma situação que eu passei isso no Coritiba, né? Os atletas assimilaram muito bem, principalmente os atletas que estavam muito abertos a receber informação, assimilaram muito bem. E eu falava assim para eles, ó, esse posicionamento aqui é para correr mais, mas vocês vão correr menos. Ô, louco, professor, como assim? Nós vamos correr mais para correr menos? Vou explicar, né? Por exemplo, quando eu saio com uma linha de 4 sustentada, eu sempre falo para eles o seguinte, nós vamos andar juntos, seja com bola ou sem bola. Porque se você pegar, Eduardo, a maioria dos times, isso eu joguei o Campeonato Brasileiro com todos, 98% das equipes que eu peguei, tá? E eu não estou falando que tá certo ou tá errado, nós estamos falando do jogo, né? Do jogo. 98% das equipes que eu peguei, quando a equipe tem a bola, ela abre para jogar, ela dá espaço, ela quer amplitude, correto? Ela abre. Só que, quando essa equipe perde a bola, e nós falamos muito de pressão pós-perda hoje no futebol, né? Esse é um gatilho bastante trabalhado. Depois eu vou falar a minha visão de pressão pós-perda para você, que ela está muito linkada a isso, tá? Quando eu perco a bola, se eu sou um zagueiro, eu estou correndo de fora para dentro, porque eu tenho que proteger o gol, certo? A gente fala, protege o centro, protege o funil. Então eu perco a bola, eu corro de fora para dentro. Só que quando eu corro de fora para dentro e eu estou jogando no Campeonato Brasileiro Série A, que o nível é top, os caras em 2, 3 toques chegam lá dentro do gol, o adversário, quando ele consegue meter a bola, quando ele rouba a bola e consegue meter a bola, então ele está pegando o atacante em direção ao gol e o zagueiro é saindo de fora para dentro. Onde está a vantagem aqui? A vantagem está do atacante, né? Porque o zagueiro ele vai ter que correr de fora para dentro em vez de correr de dentro para fora, jogar o atacante para fora. Que é isso que nós ensinamos. Ó, tô marcando, joga o cara para fora, tira o cara do gol, certo? Só que quando a gente perde a bola, a maioria das equipes corre de fora para dentro. E aí você começa a reparar nos gols de transição que acontecem. Começa a reparar nisso, né? O cara correndo aqui, ó, sempre aqui, ó, e o atacante em situação de facão correndo para o gol. E aí eu mostrei essa situação para os meus atletas e falei assim para eles, olha, nós vamos mudar um comportamento aqui. Nós não vamos abrir mão da amplitude, só que nós vamos fazer ela de uma maneira diferente. Ô, professor, como? A linha de 4, quando a gente tiver a bola, a linha de 4 ela vai se movimentar junto com relação à bola, ou seja, os dois zagueiros vão trabalhar pertinho do cara que tem a bola, do atleta que tem a bola, e o lateral do lado oposto ele vai fechar também. Aqui, ó. Mas aonde está a amplitude? Dos extremos. Aonde está a amplitude? Dos meias volantes, dos caras que vão se movimentar para receber a bola. Certo? Certo? E aí essa linha de 4, ela se desenha num fator muito importante dentro do meu modelo, que é a seguinte. Ela começa a se moldar de acordo com o adversário. Então, se a linha de quatro identificou que tem dois atletas fazendo pressão, ela muda. Eu já encaixo para três, porque esse lateral já está por dentro como volante. Ele já está, porque eu estou andando junto, eu não estou longe lá aberto, eu já estou por dentro como volante. Então, eu já
talvez, virei... talvez, Thiago, só para a gente trocar uma ideia aqui, tu proteja o ponto mais sensível de uma linha defensiva hoje, que é o meio espaço entre o zagueiro e o lateral.
Não, aí eu ia chegar nisso, entendeu?
Ah, perdão.
Era isso aí. Porque o que acontece, Eduardo? É, eu tô achando que eu tô abrindo muito aqui.
Não, sem problema, a gente tá falando de ideia.
Que eu começo a me empolgar, velho. Aí, porra, eu gosto de falar de parte tática, né? Eu estudo muito isso aí. E aí, cara, quando... tô dando um exemplo. Então, quando ele começa a se moldar, ele encaixa com dois, eu encaixo com três, eu já tô por dentro. Ele pode ser por dentro ou por fora, ou um volante aqui, ou lateral aqui. Enfim, depende do contexto e como nós treinamos. É que, no momento em que eu perco a bola, Eduardo, eu tenho 5 a 6 jogadores perto do portador que perdeu a bola para que eu faça uma pressão pós-perda eficaz. Eu não vou correr de fora para dentro e sim de dentro para fora, só que o meu setor central já está protegido. Eu já estou com o funil protegido e não vou precisar correr para me posicionar. Eu já estou posicionado. Então, quando eu perco a bola, a minha pressão pós-perda ela vai ser mais efetiva, porque eu já estou ali posicionado, meus 5 jogadores principais, que são responsáveis pela defesa nesse momento, já estão preparados para dar o bote nessa situação. E uma coisa importante, Eduardo, que o nosso amigo Loz explanou muito bem, de pressão pós-perda, eu vejo uma situação que eu vou apenas colocar entre parênteses na fala dele, que eu concordo 200% com tudo que ele falou, é que, para mim, uma pressão pós-perda bem feita não é o segredo do cara, o gatilho ser o cara que perde a bola e reage. Esse, para mim, não é o segredo. Para mim, o segredo da pressão pós-perda está do lado oposto. Aí você fala, mas como assim, Thiago? Do lado oposto. Eduardo, é simples, cara. Quanto mais você sobe o nível, mais as equipes elas vão conseguir sair da sua pressão, porque nós trabalhamos a saída da pressão. Mas se você entender... qual é o principal gatilho que todas as equipes que fazem bem, inclusive Manchester City, Bayern de Munique, fazem bem a saída de pressão? O que eles querem? Tirar a bola da onde? Tirar a bola da zona de pressão, é ou não é? Se eu tenho como comportamento base tirar a bola da zona de pressão, quando eu tiro, repara para você ver, todas as equipes que pressionam, elas têm como comportamento o quê? Corro para trás e protejo o centro. Deu 3, 4 toques, eu perdi a pressão. Certo ou não? Só que se você está com o lado oposto, ligado, que é o mais difícil de ligar, Eduardo, não é o cara aqui. Aqui é difícil também e tudo. Mas esse cara, bem treinadinho, ele vai ter a situação. Perdi e reagir, né? Aquele, o pós-perda. Mas o lado oposto, se ele não fizer uma diagonal, ele não entender aonde ele perdeu a bola, ele não está entendendo, ele passar atrás da linha da bola, fazendo a diagonal e fechando o lado oposto, por que isso? Porque no momento em que a bola muda-se do ponto A para o ponto B, ela tira-se a bola da zona de pressão, eu estou correndo de frente em diagonal, jogando o cara para fora. Eu não perco a pressão, eu não preciso correr para trás. Isso, Eduardo, nós chamamos de defesa proativa. Você tem 3 tipos de defesa que você trabalha. A defesa passiva, que você balança de acordo com a bola, mas não pressiona, principalmente quando você está com o jogador a menos, enfim. Você tem a defesa ativa, que você balança e pressiona, que é o que a grande maioria dos clubes aqui no Brasil fazem. E você tem a defesa proativa. Eu balanço, eu pressiono e eu direciono onde eu quero que a bola vá. Então, a partir do momento em que eu dei a pressão no pós-perda e aí o time adversário, que é um time qualificado, conseguiu fazer com que a bola saia da zona de pressão, no momento em que ela sai da zona de pressão, eu já estou preparado para pressionar ele de novo, sem correr para trás. Sem correr para trás. Porque você tem que entender o seguinte, que quando ele tem a bola também, a equipe se movimentou para o lado que está a bola. Então, o lado oposto, ele não está tão preenchido quanto esse lado aqui. Então, a vantagem dele em relação a mim não é uma vantagem, putz, eu vou dar o bote lá e eu vou tomar 3 contra 2, 4 contra 3. Muitas vezes é 2 contra 2. É 2 contra 2. Só que a maioria das equipes corre para trás, o que acontece? Eles conseguem se armar. Eu posso, um dia que a gente tiver aí mais tempo, eu mostro vários vídeos para você disso acontecendo, entendeu? Disso acontecendo. E esse, só para contextualizar, Eduardo, aí entrando naquela situação do para correr mais, para correr menos, é exatamente isso que eu estou falando. Então eu tinha que convencer, por exemplo, os meus zagueiros a andar junto, um zagueiro que corre 7, 8 km por jogo, ó, você vai correr 10. Só que você não vai correr 10 vezes para trás, não, você vai correr 5 para frente, porque você já está posicionado. Então essa disciplina tática, esses valores inegociáveis ainda são barreiras dentro do futebol brasileiro, que são barreiras que eu não encontrei lá fora. Lá fora, então, por exemplo, você passa a missão, o cara entende que aquilo é importante para a equipe, ele entende a importância dele cumprir a função dele, ele vai lá e faz. E aí nós entendemos aqui no Brasil que, olha, o futebol realmente lá está mais evoluído, porque olha só as questões táticas que estão acontecendo lá e como o jogo é mais rápido. Eduardo, lógico que o jogo é mais rápido. Você está cumprindo função, você está fazendo situações, coisas que aqui no Brasil a gente derrapa um pouco por situações que nós já discutimos anteriormente, que esbarra um pouquinho na cultura, um pouco abrangendo muito mais disso só da parte realmente futebolística falando.
Thiago, uma característica brasileira noventista aqui, os dois atacantes, de alguma maneira começa a voltar no futebol mundial, tem algum hype sobre dois atacantes, principalmente dois centroavantes. Vantagens e desvantagens dos dois atacantes, Thiago?
Olha, o Brasil ganhou uma Copa do Mundo, eu vou trazer aqui algumas, 94, com Bebeto e Romário, né? E se você pegar, assim, Eduardo, da minha visão, tá? O que mais deu certo com a seleção brasileira era um centroavante com característica de 9, né? O matador ali, Ronaldo, Romário, enfim, né? E um atacante com característica de mobilidade barra 10. Pode ser um camisa 10 também. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho.
Nenhum era pivôzão aí nesses teus exemplos, né, Thiago? Não tinha um pivôzão
O pivôzão mesmo, por exemplo. Adriano Imperador, talvez.
Talvez.
Mas assim, mas também com muita qualidade técnica de saída, né? De fazer um 2 de pivô, enfim, o Adriano nos bons tempos, né? Não,
é assim, ó, Thiago, só pra gente bater um papo aqui. É incrível que como tu vai falando esses nomes. E aí a gente começa, a nossa cabeça começa a girar e nos dá uns highlights de lances deles, e a gente vê que todos os grandes gols, as grandes jogadas desses atacantes brasileiros são em transição, são chegando, são com espaço pela frente. E como isso também, e a gente pode trazer os dois atacantes para hoje, mas como o futebol também é transição hoje, né? Muito. A gente puxa lá de trás, mas hoje o futebol é transição, né, Thiago?
É verdade, porque assim, o jogo, Eduardo, ele está ficando cada vez menor, né? O campo está ficando cada vez menor, né? Não que ele
35 tenha... metros, 30, 35 metros hoje.
É, mas, por exemplo, com o avanço, com a evolução da parte física, e é importante enfatizar, eu acho que nós temos os melhores preparadores físicos do mundo, o Brasil.
Provavelmente.
Falo isso, porque são profissionais que estudam muito, várias áreas, e eu conheço profissionais que hoje... eles têm um conhecimento muito amplo, tático. Você vai nos cursos aí de CBF, tem muito preparador físico fazendo, porque eles entenderam a importância dele. Eu nem vou falar o termo preparador físico, vou falar termo auxiliar, né? Porque eles são mais do que preparador físico, eles já são auxiliares, porque através do aquecimento deles já entram comportamentos táticos ali que o treinador quer, comportamentos pertinentes ao que vai ser usado. Através do exercício físico que ele pode dar, contemplando a parte dele, ó, hoje eu vou fazer um trabalho de força na academia e vou fazer um trabalho de transferência no gramado. Ele pode colocar nesse trabalho de transferência já comportamentos ou movimentações táticas que o treinador está pedindo, né? Mas, poxa, Thiago, como assim? Vou te dar um exemplo. Eu peço para os meus laterais andarem juntos, certo? Ele, em vez de dar o pique para frente, como todo mundo faz, ele pode ter como é que fala? Estações ali na hora que ele for fazer o trabalho de transferência de força, em que o volante vai fazer o movimento que eu quero, o lateral vai fechar da maneira que eu quero, o extrema vai correr para o ponto que eu quero, e aí você pode...
potencializar a lateralidade, né?
Exato. Então, ele está treinando já o cara, a parte mental do cara, junto com a parte física, para aquilo que o treinador está pedindo.
Quem contrata o Thiago, ou quem quer o Thiago num processo seletivo de treinador, pode esperar o quê do seu time, Thiago?
Olha, pode esperar um time muito competitivo, uma equipe muito organizada, que sabedora daquilo que faz em todas as fases do jogo, né? Se derem tempo para trabalhar uma equipe que vai se adaptar muito rápido ao adversário e não vai ter um modelo de jogo específico. Vocês não vão ver as minhas equipes seguindo um padrão, ela vai se moldar e vai se mudar de acordo com o adversário, né? Ela acontece muito isso, né? Vai ver um profissional que entende um pouquinho de cada área, né, dentro do clube, mas acima de tudo uma pessoa muito humana que entende cada detalhe, cada dificuldade dos setores, que é importante enfatizar também. Você conversar com o fisioterapeuta, o cara vai ter lá as reclamações, poxa, tá chegando aqui três caras ao mesmo tempo, não tô conseguindo tratar e tal, você tentar ajudá-lo da mesma forma, estou dando um exemplo, mas isso de todos os setores. E quando eu falo todos os setores, é todos os setores mesmo. Eu até com os jardineiros eu fazia reunião. Porque são caras importantes que eu mostrava a maneira como queria o corte da grama, a hora, como que eu queria que marcasse o campo, das marcações, quando chovia, aonde eu poderia utilizar para ajudar eles a preservar o campo. Aquelas situações todas, porque nós somos uma equipe. Entende? Nós somos uma equipe e eu gosto que todo mundo do clube se sinta parte do processo. Então, quando nós ganhamos, ganhamos todos, e quando nós perdemos, perdemos todos. É isso. Eu acho que quando você tem tempo para trabalhar e começar um trabalho, você consegue fazer esses implementos táticos dentro de uma equipe, que eu falo dentro de um clube como um todo. Então, provavelmente, o profissional que me levar vai ter isso. E eu acho que o principal, transparência, honestidade e lealdade, que são comportamentos inegociáveis, que aquilo que eu passo para os meus jogadores, eu também tento fazer na vida como exemplo.
Que conversa legal, voou! São 50 minutos que a gente está batendo papo aqui sem parar e entrando em questões táticas que são muito legal, interessantes. E eu já aprendi hoje, eu já conhecia a equação do Pareto, agora tenho a equação do equação Kozlowski, 70-30. Bacana. E agora...
Vedo, eu acho que quando você conversar com treinadores assim, jovens, que estão chegando agora, como eu acho que você vai ouvir essa equação algumas vezes, viu? E eu acho que quando você falar com os nossos ídolos aí, né? Eu espero, Dorival, Felipão, Mano Menezes, que poxa, eu tive o prazer de trabalhar com o Mano agora, e eu constatei 70-30, porque esses caras, além de serem grandes treinadores, eles são excelentes gestores.
Que bacana. Agora, a gente tem um compromisso aqui nesse podcast, Thiago, que é com as nossas dicas futeboleiras.
The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
Vou me aproveitar do meu papel de host aqui da Dica Futeboleira e vou fazer um jabazão, porque a minha Dica Futeboleira é super da casa, é o lançamento do Futlink módulo Agentes. A gente vai ter um lançamento exclusivo para os agentes CBF, um evento online dia 16 de março. Inscreva-se gratuitamente em futlink.app. Futlink é uma ferramenta de gestão de departamento de mercado, onde existe inclusive um mercado de transferências online, onde estão sendo listados jogadores, onde os negócios estão feitos, mas tem também monitoramento, avaliação de todos os atletas do Brasil, masculino e feminino, desde 12 anos. É uma ferramenta poderosa para gerir o departamento dos clubes, e hoje é o departamento mais importante de um clube, afinal de contas, os atletas são seus ativos financeiros, e a gente vive sob a espada do determinismo econômico, mas também é uma ferramenta que gerencia agências de futebol. Então, futlink.app para todos os agentes CBF, lançamento dia 16 de março online. Lembrando que todas as dicas futeboleiras aqui estão no post de descrição do episódio no futuri.com.br. Thiago, tua dica futeboleira?
Olha, eu vou falar de um livro que ele abrange muito mais do que só o futebol. Eu acho que você até tocou nesse ponto aí no começo da nossa conversa, né? Porque as pessoas que às vezes que assistem a gente aqui, né? Às vezes, né, são pessoas que trabalham em outras ramificações, né? Outros negócios, enfim. E eles também querem ser campeões, eles também querem atingir aqueles objetivos que eles almejam, né? Então, um livro que eu recomendo, falando do esporte, mas também serve para a vida, é o Moldando Campeões, o esporte na essência. Esse livro, ele mostra atletas e profissionais, eles mostram como que é ser um campeão. Esse livro foi lançado no ano de Olimpíada. Ele traz exemplos, Eduardo, de como vencer dentro e fora do esporte. Ele dá exemplos de situações financeiras, né, de aconselhamento financeiro. Ele dá exemplos de não só do querer vencer, mas também de como você, através de comportamentos, você conseguir vencer, né? Então ele reúne vários profissionais de várias áreas. Por exemplo, tem uma nadadora que ela bateu duas vezes. Eu só não vou contar aqui pro cara, senão ele perde as surpresas que o livro tem, né? Mas ele tem por exemplo, um depoimento de uma nadadora que ela quebrou dois recordes mundiais por teimosia. Ela não conseguia e ela moldou a vida dela de uma tal forma que ela foi lá e quebrou dois recordes mundiais. Ela teve um alpinista que tinha problema de pulmão e que o cara conseguiu escalar as maiores montanhas do mundo fazendo um determinado treinamento a 4 mil metros de altitude. Então, são quebras de situações assim que o cara se supera, sabe? E aí é importante a superação, ele fala do aspecto mental também, de como fazer isso. A disciplina é uma situação muito, muito difícil de se alcançar, né, no nosso meio. Porque isso, quando eu falo no nosso meio, seja ele esportivo barra vida normal, né, dos negócios, porque às vezes para você atingir um determinado resultado, ele determina uma necessidade de você fazer determinadas coisas. E às vezes para você fazer isso, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Dormir cedo, se alimentar, por exemplo, os pilares do atleta, né? Dormir, alimentar e treinar. O cara, às vezes, vai ter que abrir mão de festinha, namorar, balada, uma alimentação, por exemplo, menos regrada, né? E, às vezes, você trazendo para a vida normal isso, Eduardo. Às vezes, o cara quer se tornar um advogado, um médico, ele não consegue passar no vestibular, ou ele tem dificuldade nas matérias na faculdade, ou mesmo quando, depois de formado, tendo dificuldade para que ele for o melhor dentro da sua profissão, né? E esse livro fala muito disso, além de dar outras orientações, como eu falei aqui, orientações financeiras, enfim. Eu acho que é bem legal, isso aí abrange muita coisa.
Sabe, Thiago, que eu fiz na minha dica futeboleira ali um jabazão, e aí tu traz uma dica futeboleira de um livro tão bacana que me inspirou aqui. Eu vou acrescentar outra dica futeboleira para não perder tanto de ti assim. Cara, a biografia do André Agassi. Dizem que às vezes não é só... Não é só às vezes a gente que escolhe o livro escolhe a gente também, e eles geralmente chegam na hora certa. A biografia de André Agassi, eu estou curtindo demais e eu quero deixar essa dica futeboleira. Curte outros esportes, Thiago? Consegue ver outros esportes? Consegue procurar futebol em outros esportes? Dá tempo?
Eu amo outros esportes. Eu vou falar para você aqui. Sempre fui um cara muito esportista, assim, sabe, de acompanhar outros esportes. Amo basquete, gosto pra caramba, amo vôlei, muito vôlei, né? Por fato de ter irmão que jogou, né? Então eu acompanho muito, entendo bastante, assim. Amo futebol americano, e aí você consegue ver tanto nos três esportes que eu demonstrei para você, você consegue tirar lições pro futebol, sejam elas de questões estratégicas, sejam elas de questões comportamentais, de valores. Aí entra muito o Bernardinho, né? Nessa situação do vôlei, né? A situação do basquete, a situação da estratégia, e falar como time, né, Eduardo? Por exemplo, a gente sempre fala que o time está acima de tudo e realmente tem que estar. Agora, imagina num jogo de basquete, você está decidindo um título da NBA, o jogo está empatado, falta um lance, e a equipe toda tem que trabalhar para a bola chegar na mão de um atleta. Você quer uma essência maior que essa, não? Então, às vezes, eu fui o protagonista do campeonato inteiro, só que o cara que é o melhor arremessador de três, não sou eu, mas é aquele cara, eu vou ter que fazer um bloqueio, eu vou ter que fazer um deslocamento para a bola chegar nele para a gente ganhar. Então, eu acho que os outros esportes, eles passam muito de comportamentos que nós podemos usar dentro do futebol, né? E eu sempre falo para os meus atletas, ó, assistam outros esportes, porque vocês podem aprender muito com os atletas. E esporte individual, às vezes, também nem se fala, né? De você aprender sobre superação. E se você me permitir, eu gostaria de dar uma dica de um filme que não tem nada a ver com futebol, mas tem tudo a ver com superação e vida, que chama Skater, do Netflix. É uma indiana que tenta ser profissional no skate, você imagina. A menina vive na Índia, numa vila, e ela quer ser profissional de skate. E às vezes a gente reclama da vida que chegou atrasado um boleto, não tem não consegue pagar uma conta, e graças a Deus nós estamos com saúde, temos aí uma família maravilhosa por trás, isso aí são as pequenas, são coisas mínimas. E eu estava vendo um depoimento do, infelizmente faleceu, Abílio Diniz, né? E era um cara que eu sempre gostei muito de ouvir, empreendedores, porque eles também têm muito a ensinar para a gente, né? E ele falava assim, separe as suas preocupações. Depois, não sei se você vai conseguir ver esse vídeo, depois você pega. Você tem que separar as suas preocupações, porque a partir do momento que você escreve as preocupações que realmente vale a pena, você vai perceber que ao final do dia você se preocupou uma ou duas horas com elas e teve 22 horas de momentos agradáveis e felizes. Pô! Então, eu acho que fica essa dica aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo.
Que final de podcast esse, Thiago. Adorei te conhecer, adorei a nossa conversa, passou voando. Quando a gente começa a falar de campo, é incrível como as coisas parecem que se encaixam e passa rapidamente. A gente vai seguir aqui na torcida por ti, pelas tuas equipes, pelo teu trabalho. Valeu, obrigado por ter aparecido por aqui, pelo Futre, pelo TPI, Thiago.
Obrigado, Eduardo, obrigado a todos e sempre à disposição. Obrigado.
Demais. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão de Pit Invader.
Futuri apresentou The Pit Invaders.